Essa é a SBS em português.
...2025 parece ter sido um grande ano para Djonga, um dos maiores rappers brasileiros da atualidade. São 6 milhões de ouvintes no Spotify, um álbum novo, sucesso de público e de crítica, chamado Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto, que inclui gravação com seu ídolo Milton Nascimento, cuja empresa o Coi Empresaria. O álbum lhe rendeu 2 indicações para o Grammy Latino 2025, além de vários shows no Brasil e no exterior. Pois o ano para Djonga foi coroado com uma pequena turnê na Austrália em dezembro, com um show em Gold Coast e outro em Sydney, este último no qual abriu espaço em sua agenda para receber as equipes da SBS World News, um noticiário da TV, e também da SBS em português, para uma conversa no Coogee Bay Hotel no dia de sua apresentação na cidade. Muita vontade, esbanjando uma alegria espontânea sob o calor acima dos 30 graus, Djonga passou longe do estereótipo do rapper marrento. Era ali um sujeito simples, feliz de estar entre amigos antigos de seu staff e com os novos que fez na Austrália. E ele mesmo ressalta este lado na entrevista ao dizer que não consegue não ser ele mesmo o tempo todo, o homem negro conectado com seus amigos e familiares e com a periferia, com Belo Horizonte. Nesta conversa com a SBS, Djonga conta gostar de se apresentar para os brasileiros expatriados que procuram em seu show um pouco de conexão com o antigo país. E também diz que é impossível não falar de política e dos dramas sociais. Mesmo que ele fale sobre amor, é um homem negro falando sobre o amor. E isso faz toda a diferença. Com vocês, os melhores momentos da nossa conversa com o Djonga. Começamos o papo perguntando como ele se vê na linhagem da música brasileira. Djonga entende que ele, apesar do estilo próprio, é apenas continuação de uma longa vertente de artistas que colocaram a música brasileira entre as mais celebradas do planeta.
Sou um entre vários, assim, né? Dos representantes de uma nova geração de músicos brasileiros que tem aparecido com outras características diferentes do que era antes, mas também trazendo muito do que a gente aprendeu com a galera que veio antes, né? Pô, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Elza Soares, Elis Regina, e aí ao mesmo tempo eu tô falando de Racionais e de Dexter, enfim, de Negra Liz. Então, assim, a gente pegou um pouco de tudo isso e criou o nosso jeito, né, de fazer música, de fazer a parada. Eu acredito que a gente é só continuidade mesmo, assim. A gente não é nada mais do que continuidade de um processo muito maior, muito longo. Acho que várias pessoas deveriam e poderiam estar aqui, outros morreram sem ter oportunidade de vir aqui, sabe? E quando eu digo aqui, é fora do Brasil, fazer um show, sabe? Falar de música, trocar com os fãs. Eu sou só um representante em milhões, né?
Em suas músicas, Djonga fala muito sobre suas raízes. Perguntamos como ele se mantém conectado a elas.
Isso acontece para mim de uma forma muito natural, assim, sabe? Responder essa pergunta para mim, às vezes, ela pode ser tão muito longa quanto muito curta, responder essa pergunta, porque isso é muito natural mesmo para mim. Eu vivo com minha avó, com meu primo, com meus amigos, o tempo inteiro. Então, a galera que trabalha comigo é a galera que está comigo há muitos anos. O rolê que eu dou fim de semana é com meus familiares, com meus filhos. Claro que eu também tenho meus momentos sozinho, de zoeira e tal, mas a maioria das vezes eu tô com os meus. Então, se você perguntar pra mim como eu me conecto, pra mim não sei nem falar. Eu sei como eu me desconecto. É quando eu deixo essas coisas pra trás e vou fazer outras coisas. Porque eu tô sempre conectado, assim, com a minha raiz.
O rapper que vem do bairro de São Lucas, na periferia de Belo Horizonte, entende que ser essa pessoa completamente espontânea até chega a ser prejudicial para sua carreira.
Eu acho que isso também é uma coisa bem natural para mim. Eu coloco no meu texto ali da minha música coisas que eu observo, coisas que eu vivo, coisas que, sabe, que chegam para mim. É tão natural quanto essa coisa da raiz que eu acabei de falar, sabe? Não é uma coisa, vamos dizer assim, intencional. A galera fala, pô, maior responsa isso que você tá falando sobre raça, falando sobre política, falando sobre que está acontecendo ao redor do mundo, só que isso é muito natural. Eu estou escrevendo, às vezes eu quero fazer uma música mais leve e acabo falando sobre isso naturalmente, até na hora que eu estou falando de amor, por exemplo, e tal. Então, isso também é outro processo natural para mim. Eu acredito que todo mundo tem um pouco de artificialidade em si, assim, mas eu acho que eu sou uma pessoa muito natural, natural até demais, e às vezes isso me prejudica. Porque às vezes eu, de tão normal, de tão viver tão naturalmente as coisas, assim, às vezes eu sou excluído de certos espaços, às vezes eu, pô, às vezes tem um show acontecendo ali e eu vou lá e boto a cara no show como público normal e o contratante olha e fala, ah, pô, esse cara, como eu vou valorizar esse cara sendo que ele vive aí como se ele fosse qualquer um? Então, eu só sou assim, eu só falo o que eu acredito, o que vem na minha cabeça, é bem, é comum. Eu sinto, machuca e eu falo.
A negritude marca a obra de Djonga, e nem poderia ser diferente.
Acho que a arte, na verdade, ela já tem essa coisa de ser em si, de ser uma parada que incomoda, que tira as pessoas da zona de conforto, sabe? E aí, já puxando para outra coisa que você pergunta, assim, como um artista preto, como uma pessoa preta, é difícil você passar por esses processos e não trazer, assim, para a arte, para o dia a dia, para uma conversa numa mesa de bar, é bem difícil, assim, você não trazer essa parada para a música. Pô, tem música que eu falo de putaria, tem música que eu falo de amor, mas em todas acaba... Porque não é simplesmente um cara falando de amor, é um preto falando de amor. Então aquilo vem também pra parada, sabe? Então, essa que é a grande questão. Não é que é uma música de protesto, não é que não é. Não é isso. É que a gente traz as coisas que passam por esses atravessamentos nossos, assim, sabe? Por essas e outras, acho que uma das frases mais importantes hoje pra luta antirracista no Brasil foi uma frase que em 2017 eu criei, né? Que é Fogo nos Racistas, né? Pra colocar numa música... Eu sabia que ia tocar as pessoas, mas não sabia que ia ser o tanto que foi também. Então eu entendo também que como artista preto, apesar de ser ou não música de protesto, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, até pelo fato das pessoas coletivizarem o preto no mundo de um modo geral, não só no Brasil, tudo que a gente fala tem um peso diferente, sacou? Para algumas coisas peso menor, para outras coisas peso muito maior. E aí a gente tem que ficar se equilibrando ali para se manter vivo no jogo, né?
O hip-hop sempre viveu perseguição no Brasil e no mundo. Mas Djonga ressalta que isso faz parte da música preta, que para ele é a que mais gera reflexão no mundo em suas variadas vertentes.
Não só o hip hop, não só o rap, mas em diversos momentos, tipo, pô, no Brasil, acho que a primeira galera que foi essa galera que trouxe a voz pra gente foi o samba, né? E com o samba rolou a mesma perseguição que rola com o hip hop, que rolou muito mais no momento hip hop, hoje rola muito com funk. Acredito que se você for ver na história da música de um modo geral, pô, você vai ver nos Estados Unidos o jazz, o blues, que foram extremamente perseguidos, e depois a galera tentou dar um jeito de embranquecer a parada pra galera aceitar desse jeito, com essas pessoas cantando, a gente pode gostar também. Então... eu acredito que a música preta, de um modo geral, é a música mais criativa do mundo, é a música que tem falado as coisas mais importantes do mundo, que tem despertado as reflexões mais importantes na história, assim, da humanidade. Não só a música, mas a arte preta, o esporte preto. Eu acho que, inclusive, no esporte também, pô, você vê um Usain Bolt ganhando uma corrida e olhando assim de cima, sabe, de igual para igual, com outros atletas que tiveram talvez muito mais oportunidades financeiras que ele, sabe? Você vê uma Rebeca lá do Brasil, da ginástica rítmica, tá ligado? Então, assim, a gente vê que o povo preto é um povo muito foda mesmo, multifacetado, que consegue entregar demais. Sempre que tem um de nós lá, por mais que seja pouco, a gente consegue... colocar para aquele menino, para aquela menina que está assistindo televisão, falar, dá para mim também, sabe? Por mais difícil que chegue, e mesmo que a gente saiba que, infelizmente, no mundo que a gente vive, no sistema que a gente vive, não tem essa de todo mundo vai chegar lá, a gente sabe muito bem disso. Mas, pelo menos, gerar um pouco de esperança e de consciência na galera, eu acho que a gente consegue. E a música, o hip hop, assim como o samba, como o jazz, onde o preto tá, o artista de comunidade marginalizada tá falando as coisas... é onde que tem que estar o ouvido da galera.
Djonga não vê sua música exatamente como de protesto. Ela tem um pouco de tudo, se insere nas várias vertentes que marcaram o hip-hop em gerações.
É meio concomitante, assim, sabe? Eu acho que a primeira geração, ela nem é tão social, assim. É uma geração que ela é muito focada no DJ, em fazer as rimas ali pra galera dançar, se divertir. Depois a gente tem aquela geração que é o gangsta rap mesmo, que esse é o verdadeiro gangsta rap, que é o Racionais, que é a galera que traz a coisa social, ao mesmo tempo traz um pouco dessa coisa da atitude das ruas e tal. Depois uma geração, sim, que foi dividida em várias coisas. Tinha uma galera mais do social, tinha a galera da ostentação, tinha uma galera mais de uma coisa meio de zoeira, tá ligado? Tinha uma galera que misturava o social, a zoeira e a questão, por exemplo, da legalização das drogas, enfim. Então, assim, teve várias gerações nesse processo todo. E teve uma geração também que era de uma galera que era uma galera mais abastada, era galera rica, ou era uma galera branca, uma galera que, assim, que tirou um pouco da identificação, sabe, da favela com o rap. E o rap foi para outro espaço. E aí eu acho que eu, BK, Freud, enfim, outros que vieram junto com a gente trouxe um pouco dessa coisa de volta, desse rap preto, com essa identificação maior com o nosso povo, enfim. Mas tudo convive ao mesmo tempo. Eu também gosto de falar das minhas conquistas, também gosto de falar de amor, gosto de falar de tudo ou quase tudo. Então acho que existe uma convivência, nem sempre harmônica, mas existe. Eu participo de quase tudo ao mesmo tempo. Já participei de tudo quanto é tipo de música. Acho que a arte não pode ter fronteira. O que eu realmente acredito é que quando o artista senta aqui para falar alguma coisa, ele tem que ter alguma coisa a dizer. Música, até música instrumental, é música. O cara não tá falando nada ali, falando com palavras, né? Mas é música. Agora, quando você conversa com ele, o que ele quer dizer?
Perguntamos ao Djonga se ele acredita que a situação dos negros no Brasil hoje é melhor do que antes.
Eu não sei. É dia sim, dia não. Tem dia que eu acho que a gente não pode ser desonesto com o processo histórico e com quem tanto lutou pra gente estar aqui hoje. Se eu falar que está totalmente pior, seria loucura, porque temos aqui algumas pessoas pretas em outro país pra subir num palco, fazer um show pra uma galera, outros consumindo, outros trabalhando honestamente, enfim. Mas é um processo histórico, um processo de luta. Não foi nada que ninguém deu pra gente. Vai lá na Austrália, lá, não tem nada disso, sabe? Então, assim, houve uma época que a gente não podia fazer nada sem o aval de um senhor de escravo, né? Muita coisa melhorou, muita coisa permanece. E muita coisa tem hora que parece que piora, porque eu acho que com esse processo todo da internet, as pessoas têm tido mais coragem de falar algumas coisas que antes elas escondiam para elas, né? Tem hora que eu nem sei, né, o que é melhor. Tem hora que eu acho que é até bom essas pessoas falarem pra gente saber quem é quem. E por outro lado também, essa galera ficar falando por aí qualquer coisa, principalmente sem ser punido, é foda, assim, sabe? Então, eu acredito que a nossa situação, ela passa por muitas coisas, e aí, fora toda essa questão das coisas que as pessoas falam, das coisas que a gente passa ali no dia a dia, tem a questão financeira, social, econômica. Quando você vai olhar para o nosso país, a gente vê quem são as pessoas pobres, sei lá, 90% e tantos são as pessoas pretas, tá ligado? Pretos e pardos, né? Que a galera fala para mim, todo mundo preto, né? Na minha consideração é que todo mundo é preto ali. E é essa galera que mais sofre, assim, no nosso país. Continua assim justamente porque quando termina a escravidão, não foi dada nenhuma condição da gente conseguir se inserir de verdade na sociedade, conseguir se construir tanto intelectualmente, indo para uma faculdade e tal, ou para estar no mercado de trabalho de uma maneira justa. Então, durante muito tempo, o cara que era escravizado continua sendo um escravo, mas meio informal, né? Um escravo informal. E acho que algumas liberdades estão sendo conquistadas hoje ainda, até hoje, tem muito a se conquistar, sabe?
Por último, perguntamos sobre a recente parceria com Milton Nascimento, um dos ícones da música brasileira e que este ano foi diagnosticado com demência. A empresa de Milton co-empresaria a carreira de Djonga. A dupla se une pelos laços afetivos, pela pele negra e por Minas Gerais.
A minha relação com o Milton Nascimento como fã, né, é a mesma que eu acho que quase todo mineiro tem. Pelo menos até a minha geração tinha, né? Acho que muita gente que vem depois também tem. É mais difícil saber o que está passando na cabeça de todo mundo. Eu falo até por mim, tem hora que eu não sei o que meus fãs gostam, o que eles não gostam mais, é difícil. mas a minha relação com o Milton é assim, Minas Gerais respira mesmo o Clube da Esquina, respira a música mineira, respira Milton Nascimento, sempre respirou, a gente cresceu com nossos pais ouvindo, sabe? Então a coisa que quando eu ouvia, quando eu fui crescendo, fui ouvindo, era um negócio que me levava para a infância, me levava para o colo do meu pai, da minha mãe, da minha avó. E essa é a minha relação. Eu realmente acho que o Milton é a maior música assim, da história, né? Da humanidade, né? Do Brasil, não, sabe? É um cara reconhecido por todo mundo. Você vê a galera do Earth, Wind & Fire, fala que fez um disco e se pá até criou a banda por causa do cara, tá ligado? Né? Você vê desde a galera do rap, a galera do pagodão baiano, a galera do brega, da música clássica, sabe? O cara tem... Na Berkeley, lá, o cara tem uma matéria que estuda a música dele, né? A harmonia mineira. Então, assim, porra, tá... Acho que falar de Milton Nascimento é até chover no molhado, às vezes. E minha relação pessoal com ele é um grande amigo que hoje tá passando, inclusive, por um momento delicado de saúde, mas, assim, um grande amigo que eu fiz nesse processo de arte, que hoje é meu co-empresário, né? Não é ele que tá cuidando das coisas, né? O filho dele, o Agostinho. Mas faço parte do casting ali de Artistas da Nascimento Música, que é a empresa que ele lançou lá em 1900 e tanto, assim. Ser um artista de uma empresa dessa, para mim, é uma honra gigante. O Agostinho, além de filho dele, também é um parceiro. É uma galera que me abraçou em um momento delicado, assim, que eu precisei. E, assim, tudo surge da amizade, do carinho, da admiração mútua. E eu saber que com 82 anos o Milton... parou ali o que ele tinha pra fazer uma música comigo, é uma honra imensa, é uma alegria imensa e vida longa a ele, que é um mestre, né, da música.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.